ar. Feijoada completa. Música e informação com um tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa.
Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um Feijoada Completa. Eu sou Cláudio Ferreira e hoje apresento esse programa ao lado de Paula Bittar.
Boa tarde a você, Cláudio, e a todos os nossos ouvintes. A gente começa o programa de hoje, estão ouvindo agora a música Tombei, na voz de Carol Conká.
No programa de hoje, dedicado à luta das mulheres por direitos iguais, a gente conversa sobre as prioridades da agenda legislativa para mulheres e sobre o papel delas nas eleições.
Por que a participação das mulheres no mercado de trabalho ainda é menor do que a dos homens? No programa de hoje, vamos saber mais sobre as dificuldades enfrentadas por nós mulheres.
Curso de marcenaria, consertos feitos por mulheres? Quem traz as informações é Carol Nogueira, no quadro Quadrado Brasília.
E no quadro Arte em Cena, André Amaro destaca as exposições de duas artistas plásticas que estreiam na Galeria Alfinete.
Maria Valéria Rezende, uma escritora de 75 anos, é o tema do quadro Casa das Palavras, com Beto Seabra.
Nosso Brasil de ponta a ponta faz uma viagem até a primeira capital de Alagoas, Marechal Deodoro, para conversar sobre o trabalho das mulheres rendeiras.
E o destaque do Caldo Cultural é o Sonora, Festival Internacional de Composição Feminina.
E no tempero musical, preparamos uma seleção de músicas compostas e cantadas por mulheres.
Tava com cara que carimba postais, que por descuido abriu uma carta que voltou, tomou um susto que lhe...
Essa música se chama ECT, composição de Nando Reis, Marisa Monte e Carlinhos Brown. A voz é da inesquecível Cássia Eller.
Mecanismos para ampliar a participação de mulheres na política e garantir o cumprimento da legislação eleitoral foram as principais propostas apresentadas nesta semana à bancada feminina da Câmara pelas representantes do Fórum de Mulheres de Instâncias de Partidos.
O encontro foi promovido pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados e faz parte das comemorações pelo Dia Internacional da Mulher e pelos 30 anos de promulgação da Constituição de 1988.
Segundo a deputada João Moraes, do PCdoB de Minas, que coordenou as discussões, a União das Mulheres de todos os partidos fortalece a luta pela ampliação das candidaturas femininas. Atualmente, apesar de 44% dos filiados aos partidos serem mulheres, elas não chegam a 10% da representação política. E quem está na ponta da linha com a gente é justamente a deputada João Moraes, que é procuradora adjunta aqui da Câmara da Bancada Feminina. Deputada, muito boa tarde à senhora. Eu queria começar pedindo para a senhora discutir um pouco com a gente sobre esse gap tão grande, que não é solucionado, né? Apesar dos 44% das filiadas serem mulheres, apesar da gente ter uma legislação que prevê que 30% das candidatas sejam mulheres, na hora da representação política a gente tem aí cerca de 10%. Como é que a gente resolve isso?
Olha, Cláudia, boa tarde, Paulo. Queria dizer para vocês que o Feijoada Completa de hoje está muito apetitoso. Eu só falo e lembrei, quando vocês estavam conversando, com uma frase que eu disse quando eu fui dar uma entrevista no meu primeiro mandato. Entre outras coisas que dificulta a vida da mulher, que ocupa as energias, você imagina, Cláudia, que é escolher a mistura do dia que você vai dar para o almoço da sua casa? As pessoas nem imaginam a dificuldade que é você ainda programar o que é que vai ser feito naquele dia. Porque você escolhe feijoada, mas não tem linguiça. Você escolhe galinhada, mas não tem quiabo. Então, é uma energia que a mulher consome até nessas coisas pequenas da vida. Mas eu queria dizer que é um desafio muito grande, porque o que falta na política, falta a compreensão da sociedade de criar condições concretas e cotidianas para que a mulher participe. Ora, eu vou querer que uma mulher jovem participe das eleições, seja candidata, e ela tem que ir para as reuniões. As reuniões são de noite. Como é que ela vai? Com quem que ela deixa os filhos? Mas chega na reunião, lá a conversa, todo mundo sabe, né? Política, aumenta o volume, bate na mesa, que é um estilo próprio dos homens fazer a sua disputa política. E temos também uma inibição, que foi expressa, inclusive, na reunião dos fóruns de mulheres de partido político, de que as mulheres ficam tímidas de falar. Então, nós estamos focando muito essa ideia de aproveitar as eleições de 2018 para preparar e qualificar as mulheres. Então, os partidos têm que fazer curso, têm que ensinar oratória, têm que dar aula de oratória e têm que dar recursos financeiros. E, ao mesmo tempo, cumprir a legislação, porque a gente não quer ser laranja em nenhuma disputa mais.
Deputada, é isso que eu queria perguntar. Os partidos, qual é a postura dos partidos em relação a essas candidatas mulheres? A sua experiência, por exemplo, seu partido, a senhora acha que ele trata a senhora de maneira igualitária em relação aos candidatos homens ou a senhora percebe alguma diferença?
Olha, eu diria que, em geral, todo mundo é de uma sociedade machista, né? Claro que tem alguma particularidade. Meu partido tem essa questão da mulher, o PCdoB, de uma forma especial. Tanto é que a nossa bancada de mulheres, a bancada feminina, 40% da bancada do Congresso é organizada por mulheres. Mas os partidos, em geral, discriminam. Não dão espaços nas instâncias de decisão. Quem é presidente do partido, quem é secretária-geral do partido, tem que dar espaço na estrutura de poder. Não dá possibilidades que a nossa agenda esteja na pauta com prioridade. Nós tivemos uma votação aí, foi incrível. A pauta era de mulheres, no dia 8, no dia 7 de março, e a maioria dos homens não ficou até o final. A maioria dos líderes homens não ficaram até o final. Então, em geral, os partidos só buscam a gente na hora de cumprir a cota de 30%. Termina algumas mulheres, inclusive candidatas, não tendo nem 0 voto, 5 votos. E isso é o que nós estamos querendo debater com a Procuradora-Geral Federal, a doutora Raquel Dodge, e com o ministro Fux, para que eles possam pressionar os partidos no cumprimento da legislação.
Continuando um pouco nesse tema, eu vou perguntar também se tem já alguma reunião marcada com os ministros, como é que vai ser esse debate entre o Congresso e o Judiciário nesse sentido de tentar pressionar os partidos, mas também colocar uma questão que é a reforma política colocada muitas vezes como uma solução para aumentar a representatividade feminina por meio do voto em lista fechada com alternância entre homens e mulheres. Queria perguntar também como é que a senhora vê essa opção colocada.
Olha, a nossa coordenadora da bancada feminina, a deputada Soraya Santos, decidiu que encaminharia uma solicitação de reunião à procuradora-geral, a doutora Raquel Dodge, e ao ministro Fux. Isso já está definido e a deputada Soraya Santos, nossa coordenadora, vai encaminhar o pedido. O que nós enfrentamos? Tivemos algumas conquistas na última reforma política, a acrescentar a possibilidade de ter tempo de TV para as mulheres, a garantia, ter também parte dos recursos do fundo partidário para ser aplicados na formação, qualificação das políticas de fortalecimento da participação das mulheres nos partidos. Agora, temos um desafio. As experiências dos países onde há uma presença maior de mulheres nos parlamentos é de listas pré-ordenadas. Aqui há uma resistência muito grande. A alternância de lista é uma coisa que nós consideramos que seja mais favorável. Embora a bancada feminina, como todo Congresso, tenha dúvidas sobre isso. Agora, nós temos uma proposta que saiu da bancada feminina, que é o projeto de emenda constitucional 134, que não pode ser votado agora por conta do período de intervenção no Rio de Janeiro. Mas que nós voltaremos a insistir logo que seja suspensa a intervenção, que é garantia de vagas, não é garantia de candidaturas, garantia de vagas para que, pelo menos, já que a gente não tem lista pré-ordenada, nós possamos botar uma cota mínima de mulheres nos parlamentos do Brasil.
Deputada, eu li uma pesquisa hoje falando que desde cedo as crianças são ensinadas de que existem assuntos de homem e assuntos de mulher. A senhora acha que política sempre foi ensinado para a gente como um assunto mais masculino? Qual é a sua experiência? Como é que é para a mulher se impor nesse terreno, na discussão política, nas suas bases, na hora de ir para um sindicato, na hora de participar de uma reunião? A senhora sente essa dificuldade também, essa descrença do mundo masculino de que a mulher possa também discutir política?
Eu diria que a descrença não é só do mundo masculino. Tem mulheres que também acham que política é assunto de homem. Eu, uma das minhas campanhas, eu cheguei em Uberaba, fui falar com uma senhora que estava na casa, e a senhora disse, olha, a senhora vem mais tarde, depois dos 18, porque quem fala desse assunto é meu marido. Há uma visão de que política é apenas coisa de homem. Isso é muito forte. Na nossa formação de criança, de adolescente, de brinquedos, de tudo, não cabe nós se preparar e se fortalecer. Mas nós estamos sentindo que há uma certa mudança. Qual a mudança? As mulheres começam a perceber. Quem sente o peso do orçamento? Quem sente quanto custa uma feira? Quem sente o preço de uma consulta médica? São as mulheres, né? O preço do remédio. Então, já que nós é que sentimos as dificuldades, começa a pensar na cabeça das mulheres, então vamos botar as mulheres para pensar em soluções. E acho que começa a surgir a ideia de que mulheres possam assumir secretarias da Fazenda e não só secretarias de ação social, que possa assumir planejamento e algumas outras áreas. Mas ainda há uma dificuldade muito grande. Falar desses assuntos é difícil para as mulheres. É difícil porque você tem que se dedicar de forma mais excepcional do que os homens para ver os assuntos orçamentários, orçamento do país, do município, para ver as medidas, como você pode fazer uma discussão sobre reforma tributária, sobre a ótica de gênero, como que você pode fazer um controle fiscal, uma política de controle fiscal sem prejudicar a população. Então, essas são coisas que a gente está começando a avançar.
Ok, deputada Jo Moraes, PCdoB de Minas Gerais, procuradora adjunta da bancada feminina aqui na Câmara. Deputada, muito obrigado pela sua participação aqui no Feijoada. Uma boa tarde e um bom fim de semana.
Um abraço e queria dizer só às mulheres que leiam, estudem, acompanhem, porque a política é que define a vida da gente de cada dia, a vida dos nossos filhos. E é aí que a gente tem que participar e mandar. Abração, Paula, abração, Cláudia.
Um abraço para a deputada também.
Ô mãe, me explica, me ensina, me diz. O que é feminina não é no cabelo, no dedo, no olhar. É ser menina por todo lugar. Então me ilumina, me diz como é que termina. Termina na hora de recomeçar. Dobra uma esquina no mesmo lugar.
Você está ouvindo um trechinho da música Feminina, composta e cantada pela Joyce.
Também para falar sobre representatividade e as prioridades para as mulheres, a gente convidou a Jolúzia Batista, que é assessora técnica do CFEMEA, Centro Feminista de Estudos e Assessoria. Uma boa tarde para você, Jolúzia. Eu vou começar aí perguntando como fazer para aumentar o número de mulheres nos espaços de poder, nos espaços de decisão, quando as propostas que a gente tem, e que a gente até conversou um pouco agora com a deputada Jo Moraes, são propostas que enfrentam muita resistência, porque a gente tem, por exemplo, uma política formada principalmente por homens, que ao dar mais espaço para mulheres, acabam perdendo o próprio espaço, e realmente é muito difícil vencer essa barreira. O que o CFEMEA acha que a gente pode fazer, que é factível de fato, para a gente aumentar esse número de mulheres nos espaços de poder?
Olá, boa tarde. Olha, é um debate bastante difícil, e eu acho que a deputada Jo Moraes colocou muito bem, e a gente assistiu, viu a batalha que foi todo esse processo da reforma eleitoral, né? O que significa para os homens que estão nesses espaços de representatividade esse debate sobre vagas, sobre cotas. É um desafio muito grande da sociedade, e na verdade o factível que eu vou dizer é que a gente precisa mesmo fazer uso desses 30%, né, que já é o previsto na cota. As mulheres que têm um ativismo político partidário precisam fazer valer os recursos do fundo partidário, elas precisam acessar, tem que tensionar mesmo. Infelizmente, isso é um embate bastante cansativo no interior dos partidos, e na verdade também é o que afasta muito das mulheres desse desejo, dessa possibilidade de construir uma presença política num partido, de concorrer a eleições. É muito cansativo. Eu acho que talvez agora nesse período a Procuradora-Geral da República também abriu um debate muito importante sobre esse assunto. Então acho que a gente está avançando na sociedade. O que a gente pode fazer nesse momento é manter o debate, tensionar os partidos, né, impulsionar que algumas mulheres que já têm trajetória, né, geralmente a trajetória das mulheres se coloca nos espaços de ativismo comunitário, né? Então, e a gente precisa valorizar essas trajetórias, esse tipo de ativismo, e trazer isso para o debate, para o centro da agenda pública brasileira.
Jolúzia, eu estava lendo uns dados que falam que a participação da mulher brasileira na política se dá basicamente em nível local, porque ela está mais perto da comunidade, ela tem mais facilidade, então você tem um maior número de vereadoras e prefeitas, porque elas estão mais perto aí da comunidade, e é mais difícil elas galgarem esses outros espaços estaduais e federais, justamente porque aí você acaba disputando com os políticos que já estão há mais tempo no poder. Como é que se pode mudar essa situação? É claro que esse vínculo com a comunidade é interessante, né? A mulher, pelas próprias características dela, ela tem uma vinculação muito forte com a comunidade, mas como é que se pode galgar esses outros espaços, esses espaços de poder em outras esferas?
Esse debate ele é bem importante, e, na verdade, a gente vê como uma saída, mas talvez a única, é o tensionamento sobre a reforma do sistema político, porque um sistema político como ele está atual, esse que nós vivemos, é um sistema político que valoriza, e sobretudo, nesses outros níveis, nas outras esferas, né, deputada federal, senadora, é um processo muito duro, porque, na verdade, esse processo eleitoral, ele é financiado, né? Ele atende a interesses econômicos. Por isso que as mulheres estão muito distantes dessas possibilidades, porque normalmente, né, exatamente por força desse ativismo comunitário, as mulheres estão longe. Essas agendas políticas que as mulheres colocam, trazem, elas não interessam ao capital financeiro, aos interesses, né, das grandes empresas. Elas não interessam. Então, esse pleito aí, essa possibilidade de ascender, de chegar num cargo de deputada federal, é uma batalha mesmo, porque a agenda que as mulheres trazem é de outra ordem. É da ordem da saúde pública, da educação, da esfera do cuidado, né? Da assistência social. Isso não interessa ao processo político que está hoje estabelecido no Brasil, que é de financiamento corporativo, de grande financiamento político de campanha política. Então, na verdade, é esse debate que a gente tem que fazer.
Agora, no início da sua fala, Juluzi, você falou em fazer valer essa lei eleitoral que a gente tem do espaço de 30%, no mínimo, de candidatas mulheres. Porém, a gente tem visto com a experiência que isso não se traduz em mulheres eleitas, que essa lei não tem sido eficaz nesse sentido de aumentar a representatividade. E aí a gente ouve muito falar dessa questão do financiamento, porque o que falta é dinheiro, a gente só se elege no Brasil hoje com dinheiro, né? Como aumentar esses recursos para essas candidatas?
Então, de novo, né, assim, as mulheres que estão nessa militância político-partidária exigem um esforço mesmo, vou dizer assim, sobre-humano e de muita sagacidade, de muita força, de muita coragem, de muita insistência para fazer disputa interna nos partidos. Então, assim, a disputa interna nos partidos, inclusive, se coloca também, por exemplo, na composição das chapas majoritárias, o número é muito pequeno de mulheres. Contudo, então, é um grau muito grande de dificuldade, de barreiras, né? Esse debate que a gente tem feito com a sociedade brasileira nesse último ano, né, com todo esse processo que aconteceu no Congresso Nacional, que a deputada Moraes relatou, o que a gente tem visto agora já nesse pleito eleitoral de 2018, com o surgimento de vários coletivos e movimentos de alguns estados brasileiros, fazendo plataformas de mulheres, plataforma feminista para a campanha de 2018, já é um bom sinal de que as mulheres estão buscando, é um fortalecimento, né? Esse processo todo, essa movimentação desse debate, já é um processo de fortalecimento dessas mulheres, dessas candidaturas, já é a construção da possibilidade de que as mulheres possam chegar no pleito eleitoral com mais condições de igualdade. Mas isso realmente é um debate que a gente precisa mudar a cultura política mesmo, e é muito da responsabilidade dos partidos, né? Acho que a gente tem um debate muito sério para fazer sobre esse ativismo partidário mesmo, de como os partidos afastam a militância das mulheres, a pauta que as mulheres colocam. Acho que é um debate muito vigoroso, que as mulheres que estão nessa batalha político-partidária, elas precisam mesmo encarar. Eu acho que a gente já tem feito um debate, a sociedade está largando um pouco mais essa compreensão, a gente publicizou, colocamos a questão, mas é um processo ainda de médio e longo prazo.
Juluzi, eu vou fazer uma... Como eu sou o único homem aqui do papo, vou fazer um... dar uma de advogado do diabo, sim. A deputada João Moraes falou em... além dessa questão dos 30% de candidatos, falou em vagas, efetivamente vagas para mulheres na política. E eu fico pensando, eu como homem, por exemplo, não é qualquer homem que me representa. Eu imagino que para as mulheres também não seja qualquer mulher que representa. Você não acha que talvez estabelecer vagas pode levar o sistema político a preencher com qualquer mulher só para poder preencher essa vaga? E às vezes pode ser, infelizmente, mulheres que não sejam representativas, né? não tenham essa consciência de lutar pela própria diminuição dessa desigualdade, enfim, que isso não surta o efeito esperado?
Olha, é um risco que a gente corre, porque, por exemplo, a própria política de cotas já coloca, tem o advento das candidatas, das laranjas, né? Os partidos colocam mulheres ali só para poder cumprir a cota e agora escapar da multa. É um risco, mas a gente acerta errando também, né? É um aprendizado, A gente tem também hoje no Congresso Nacional, do ponto de vista do que a gente analisa, das lutas que as mulheres brasileiras conquistaram aí, com o ativismo feminista mesmo, hoje nós temos um Congresso Nacional conservador, nós temos uma bancada feminina que, às vezes, contradiz que determinadas pautas encontram muita dificuldade, porque as mulheres têm uma concepção moral mais conservadora, mais tradicional, mas isso faz parte também do que a gente está construído na sociedade, é um tensionamento também de posições, né? A gente está vivendo um momento de sociedade polarizada, então é um risco, mas a gente precisa abrir essa possibilidade, né? E é uma tristeza que a gente tem que impor a condição de vagas, mas é isso, a gente precisa partir de algum ponto, de algum lugar, a gente precisa tensionar mesmo para que as mulheres possam aumentar, né, o número, né, de participação nesses espaços de representatividade. E acho que a questão do financiamento também das campanhas é muito grave, é muito sério, né? A gente vive um sistema político que fomenta a corrupção. A corrupção é estrutural do sistema que a gente vive. Então, eu acho que a gente precisa questionar muitos pontos e avançar nesse debate, nesse diálogo. A questão das vagas é um risco realmente, mas a gente precisa fazer, né? Experimentar, viver essa experiência, né? Errar e acertar. É isso que faz, né? A experiência da democracia, acho que ela se constitui também com esse movimento, né?
Com certeza, Jolúzia Batista, assessora técnica do CFEMA, Centro Feminista de Estudos e Assessoria. Muito obrigada pela sua participação aqui no Feijoada. Boa tarde, bom fim de semana.
Tá, eu que agradeço. Foi bem bacana. Estamos à disposição.
Por que queimar minha fogueira e destruir a companheira? Por que sangrar o meu amor assim? Não penses ter a vida inteira para esconder teu coração. Mas breve que o tempo passa, vem num galope meu perdão. Deixa eu cantar aquela velha história, o amor. Deixa eu penar, a liberdade está na dor. Por que temer a tua fêmea se a possuis como ninguém? A cada bem do mal, do amor em mim. Não penses ter a vida inteira para roubar meu coração, pois cada vez é a primeira, do teu também serás ladrão.
Essa que a gente está ouvindo é a Maria Bethânia, a música de Ângela Rorô, e se chama Fogueira.
E no próximo bloco, os detalhes do pacote de projetos da bancada feminina que o Congresso aprovou nessa semana.
Feijoada completa.